Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Irmãos, bom dia. Nós estamos iniciando o nosso primeiro culto público pela manhã. Eu estou muito feliz, confesso, estou muito grato a Deus. Apesar de algumas coisas não terem saído conforme nós esperávamos, mas ainda assim sabemos que tudo coopera para o propósito do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens chamada Pecados de Estimação. E hoje eu quero falar sobre um pecado de estimação ao qual nós trazemos conosco e que muitas das vezes nós não nos damos conta de que ele está presente, e é o pecado da ira. Abram suas Bíblias, o livro de Hebreus, capítulo 12, vamos ler dos versos 4 a 11. Hebreus, capítulo 12, dos versos 4 a 11, é um clássico na literatura cristã, como eu costumo dizer. Hebreus, capítulo 12, versos 4 a 11, diz assim a palavra do Senhor: "Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça." Irmãos, Robert Jones, ele escreveu no seu livro Arrancando a Ira pela Raiz algo que eu acho simplesmente sensacional. Ele disse que a ira é um problema universal, prevalecente em todas as culturas e vivenciado por todas as gerações. Ninguém está livre de sua presença e nem imune ao seu veneno. Ela impregna cada pessoa e azeda os nossos relacionamentos mais íntimos, mais profundos. A ira é um aspecto garantido de nossa natureza caída. Ele ainda decreta que, infelizmente, isso é verdade, até mesmo nos lares cristãos e nas igrejas. A observação de Jones sobre lares e igrejas, irmãos, eu com toda humildade acrescentaria que nossa ira é quase sempre dirigida às pessoas às quais mais amamos: cônjuges, filhos, irmãos em Cristo, amigos mais próximos, a família da igreja. A nossa ira sempre é aplacada por esses queridos. E eu conheci certa vez um senhor cristão que era um símbolo de delicadeza com terceiros, mas ele despejava a sua ira na esposa e nos filhos. Finalmente, depois de muitos anos tendo esse tipo de comportamento muito ruim, Deus o fez reconhecer sua culpa e o ajudou a lidar com a ira. Mas o que é ira? Qual é a definição de ira? Vocês sabem o que na verdade é ira? Muitos poderiam responder: ah, eu não sei definir, PR, mas a reconheço quando vejo, especialmente se foi dirigida à minha pessoa. Quando alguém fica irado comigo, isso eu já reconheço de cara. Mas eu não consigo reconhecer a ira quando é manifestada na minha vida para com o próximo, para com outra pessoa. Parece que nesse momento caíram os tapões nos meus olhos que me impedem de ver a minha atitude de ira para com o próximo. E segundo os dicionários, ira nada mais é que um profundo sentimento de rancor, e que normalmente é também definido como de antagonismo. Eu diria também que a ira, muitas vezes, ela vem acompanhada de emoções pecaminosas e de palavras e atitudes que magoam aqueles que são objeto de seu furor. Ou seja, a ira é um assunto muito gigante e, ao mesmo tempo, um assunto muito complexo de se tratar, de se lidar. E para prosseguirmos, irmãos, o objetivo de confrontar os pecados que toleramos em nossas vidas, eu quero nessa manhã me concentrar num aspecto da ira com a qual, sem nem percebermos, convivemos com ele como um pecado de estimação. Para tanto, eu quero logo de cara analisar a ira legítima. Mas como assim, pastor, ira legítima? Muitas pessoas desculpam a ira que sentem dizendo que ela é justificada. Acham que têm o direito de ficar com ira em algumas situações. Pegam aquele texto, irai-vos, mas não pequeis, para se abalizar. Mas, vamos lá, como saber se a sua ira, a minha ira, ela é justificada? Primeiro, a ira legítima, ela é fruto da percepção correta do mal verdadeiro, ou seja, da infração à lei moral de Deus. Ela é centrada em Deus e em sua vontade, e não em mim e na minha vontade. Essa é a diferença da ira legítima. Segundo, a ira legítima é sempre regida pelo autocontrole. E nós já falamos aqui na série sobre o pecado do descontrole. E nesse caso, a ira legítima, ela é centrada, regida pelo autocontrole. Nunca nos faz perder a cabeça ou fazermos retaliação de modo vingativo. Apesar de a Bíblia apresentar alguns exemplos de ira justificada, como a de Jesus na limpeza do templo, eles são poucos, irmãos, muito poucos. E o foco principal do ensino bíblico sobre o assunto tem a ver com a ira pecaminosa, ou seja, nossas reações malvadas às ações ou palavras dos outros. O fato de reagirmos ao pecado real de outra pessoa não torna a nossa ira necessariamente correta. É provável que estejamos mais preocupados com o impacto negativo das atitudes erradas sobre nós do que com a profanação da lei de Deus. Talvez usemos a violação da lei de Deus como justificativa para respondermos com ira perversa. Um outro aspecto da ira é o da pessoa que vive enfurecida, ou da pessoa cuja ira faz com que ela haja com muita violência, seja ela verbal, seja ela física. Pessoas assim, elas precisam de aconselhamento bíblico e pastoral adequados. Então a gente já percebe também a ira nas falas e nas atitudes. E eu quero me concentrar no que iremos chamar de ira comum. Aquele tipo que aceitamos como parte da vida, mas que, na verdade, é pecado aos olhos do nosso Senhor. Ao reconhecermos, irmãos, a nossa ira, talvez teremos que admitir que ninguém nos faz ficar com ira. As palavras ou mesmo atitudes de alguém talvez venham a desencadear a ira. Porém, o motivo está lá dentro de nós. Geralmente o nosso orgulho, o nosso egoísmo ou a nossa mania de desejo de supremacia. Eu. Eu concordei uma vez em ajudar um amigo, mas acabei me esquecendo que eu tinha que realizar aquilo que combinamos. Quando eu soube que não fiz o prometido, esse meu amigo ele ficou muito, mas muito zangado. Por quê? Porque o meu esquecimento o deixou mal perante alguns dos seus amigos. Isso não é desculpa para o meu esquecimento, é óbvio, é claro. E bem é verdade que eu deixei numa tremenda saia justa nesse dia. Porém, isso não muda o fato de que o motivo de sua ira não foi o meu esquecimento, mas o seu orgulho. Nós ficamos com ira, igreja, quando alguém nos trata de algum modo. A pessoa fofoca a nosso respeito, e ao tomarmos conhecimento disso, nós ficamos muito chateados. Nós ficamos bravos. E por quê? Provavelmente porque nossa reputação ou caráter, eles estão sendo colocados em dúvida por causa da fofoca. Mais uma vez, o orgulho é a causa da ira. Ficamos com ira quando não conseguimos o que queremos. E isso é comum nas crianças. Mas também acontece com os adultos. Quem são aqueles adultos que, quando Deus não realiza algo, fica de bico, não vou orar a Deus porque Ele não fez o que eu queria. Ele não fez aquilo que eu estava esperando. Nós somos assim, somos crianças mimadas. E nós precisamos perceber que não é conforme nós queremos que a banda vai tocar. O orgulho é a causa da nossa ira, irmãos. E, gente bonita e fofa de Deus, muitas vezes um casamento, o cônjuge de personalidade e gênio mais forte quer dar as cartas o tempo todo, mesmo às custas da vontade ou do bom senso do outro. Quando esse cônjuge ele não consegue facilmente o que quer, a sua tendência é ficar com ira. Situações parecidas também podem ocorrer na igreja ou até mesmo em organizações cristãs. Muitas vezes, uma pessoa mais energética, mais exacerbada, né? Ela acaba se tornando mandona. Ela quer exercer o controle e ela acaba ficando brava ao encontrar uma pessoa de oposição. Em todos esses exemplos que eu acabei de dar à igreja, todos, o egoísmo é a causa da ira. As coisas têm de ser feitas do meu jeito. Se não for, é o fim. Eu preciso que as coisas ocorram de acordo com aquilo que eu quero. Se não for, está tudo errado. Eu entendo que os princípios bíblicos do casamento ensinados por Paulo e Pedro, lá em Efésios capítulo 5 e 1 Pedro 3, devem reger situações assim. Mas estou falando da ira que resulta na desobediência a esses princípios. Ou seja, ficamos com ira em reação à ira de alguém. O marido chega em casa esperando encontrar o jantar pronto. Se isso não acontece, ele fica nervoso e sua ira se revela de forma explosiva num monte de palavras grosseiras. Talvez alguns palavrões, enfim. Embora não verbalize nada, a esposa fofinha também fica com ira, nutrindo ressentimento e fervilhando por dentro. A ira da esposa é tão pecado quanto a do marido. Ou seja, irmãos, não seria mais fácil resolver? Ficou com ira, ficou chateado, zera logo. Não deixa aquilo ficar fervilhando dentro de você, não. Não vale a pena. E isso é um pecado de estimação. O homem leva uma tremenda bronca do chefe, possivelmente na frente dos colegas. Ele não pode revidar a altura, mas, igual a esposa, ele também é consumido pelo ressentimento. Essas situações hipotéticas não têm o objetivo de justificar as ações do marido nem do chefe. E, sem dúvida, igreja, são atitudes erradas. No entanto, porém, contudo, somos nós que decidimos como reagir às más atitudes dos outros para conosco. Considere as orientações de Pedro aos escravos que eram maltratados por donos cruéis e injustos às igrejas do primeiro século. De acordo com o pensamento dominante em nossos dias, a ira desses escravos seria justificada. Mas Pedro admoestou da seguinte maneira, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 18 a 20. Pedro fala assim: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteado por mim? Por isso, perdão. Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Irmãos, isso é um desafio nesse mundo pós-moderno. Eu ouvi de um chefe algo que eu não gostei, que talvez seja injusto, e eu guardar no meu coração e falar assim: eu não vou pegar contra ti e eu não vou ficar com ira do meu chefe. Não, não vou. Eu vou suportar ele com todo amor e carinho. Isso é um desafio para nós. Nós somos todos os dias compelidos a isso. Quem trabalha, ou mesmo quem faz faculdade, estuda, seja como professor, importa. Você é desafiado a isso. As orientações do apóstolo Pedro aos escravos são uma aplicação, igreja, bem específica de um princípio bíblico mais abrangente. Nossa reação a qualquer tratamento injusto deve ter em vista a consciência para com Deus. Está glorificando a Deus a sua atitude? O Senhor está sendo glorificado através da sua atitude? Isso significa, igreja, levar em conta a vontade e a glória de Deus. Como Deus espera que eu reaja nessa situação? Creio que essa situação difícil, ou esse tratamento injusto, está sob o controle soberano de Deus, e que em sua infinita sabedoria e bondade, Ele está usando as circunstâncias para me deixar mais parecido com Cristo. Eu consigo pensar isso nesse momento? Eu vou aproveitar, assim, eu tenho meu cunhado, raramente, ele nunca veio aqui, eu acho, por isso que eu vou falar dele. Meu cunhado hoje, ele presta serviços para mim, né? E eu peço para ele fazer as coisas. Às vezes as coisas saem de modo diferente. E eu converso que eu fico assim: cara, vou acabar com ele. Eu não aguento mais. Eu fico assim: Senhor, o que, que eu faço, Senhor? Aí vem aquela coisa: isso está glorificando a mim? O seu pensamento que você vai falar vai glorificar a mim? É difícil? É. Mas a gente precisa pensar isso. Por isso que eu falei hoje aqui na EP que é fácil ser igreja comigo? Não é. É fácil ser igreja com a DD? Não é. É fácil ser igreja com o seu José? Não é, porque somos diferentes. Mas quando pensamos que as nossas atitudes, o nosso caminhar, irão glorificar a Deus quando suportai-vos uns aos outros, irmãos, tudo se tornaria muito mais fácil. Não é porque lidamos com vidas, pecadores, falhos. Eu sou realista o bastante para saber que no calor da emoção de uma situação estressante, não checaremos uma lista de questões como as que eu mencionei. Todavia, porém, contudo, igreja, podemos e devemos criar o hábito de pensarmos assim. Muitas vezes a nossa reação imediata a uma atitude injusta é ficar louco da vida com a pessoa. É o meu caso, eu não nego. Mas logo após o episódio, temos o poder de decidir se vamos acalentar a bronca ou refletir nas questões que apresentei e permitir que o Espírito Santo dissipe nossa ira. Eu sei que existem, irmãos, centenas de outras circunstâncias e atitudes de terceiros que nos tentam ficar furiosos. No entanto, não podemos nunca deixar que isso seja uma desculpa para que a ira venha nos dominar. O motivo está sempre em nossos corações, geralmente como resultado de nosso orgulho ou egoísmo, como eu disse. É provável que haja exceções que provem a regra, mas fora isso, é seguro dizer que todos nós nos enraivecemos de vez em quando. A questão é como lidamos com essa situação. Algumas pessoas, elas vão exteriorizar a ira com palavras agressivas, maldosas. Outras agem de maneiras mais sutis, fazendo comentários depreciativos ou sarcásticos sobre a pessoa que as enfureceu. Existem ainda aquelas que internalizam a ira em forma de ressentimento. Todas essas expressões de ira são pecados. Então, como lidar com a ira de um modo que honre a Deus? E eu quero me ater com essa questão da ira que você internaliza. Eu lembro uma situação que me ocorreu, que eu sempre pegava o celular da minha sobrinha e olhava quem ela estava seguindo e tirava ali com ela aqueles que eu não achava legal ela seguir. Só que, irmãos, eu vejo minha sobrinha uma vez ou outra, né? Comemorações de aniversário, isso e aquilo outro. E minha sobrinha cresceu, né? As crianças crescem. E aí eu fui pedir o celular, ela não deu. Cara, aquilo me deu uma ira. Eu me fechei, falei, cara, acabou. Nunca mais. E eu sou meio crianção nesse sentido. Eu fiquei com muita raiva, eu fiz bico. Falei, pô, Dede, muda de ser criança. Eu falei, não, acabou, Dede. É oi, tudo bom, tudo. Não essa mais não. Cara, eu fiquei muito mal. Eu falei, pô, não preciso falar pra ninguém que eu fiquei mal. Chateado. E eu falei, pô, Senhor, se eu tiver errado, pô, sei que o Senhor não tem que me mostrar nada, mas, sei lá, me mostra aí. Minha sobrinha me mandou um texto no WhatsApp falando, tio, puxa, explicando as razões dela. Eu falei, cara, como eu sou idiota, como eu sou mané. Eu falei, puxa, desculpa, não foi isso e tal, amo você e tal. E eu fico pensando, eu agi assim com uma pré-adolescente de 14 anos na época. E quando isso acontece com pessoas de outra idade, com os nossos chefes, com os nossos amigos mais próximos, ou mesmo familiares, como é que a gente se porta? Nós somos assim. Nós dizemos que não, isso não me magoa, mas muitas das vezes magoa, entra como uma erva daninha e fica lá. E se você não dissipar isso, já era, irmão. É complicado. É isso que eu quero compartilhar nessa noite. Nessa manhã. Primeiro, temos de reconhecer e confessar nossa ira e o pecado que nela existe. Igreja, não há como lidar com a ira sem admitir a sua existência. Então, você tem que admitir, pô, eu estou irado. Eu estou com muita raiva. Eu lembro quando eu ficava com raiva de alguns clientes, a minha esposa vinha falar comigo, eu falei, cara, Dede, não vem. Não vem falar comigo, eu tô com muita raiva. Eu tô com muita ira. E ela vinha com um jeitinho dela, lá, 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 amor. Eu fico assim, ela me quebrava. Eu falei, pô, senhor, obrigado, mas eu preciso ter domínio nessa minha ira, eu não posso ficar assim. Mas nisso, irmãos, nós precisamos a seguir, nos perguntar, por que a gente está com ira? É por orgulho? É por egoísmo? É porque não foi feito conforme eu queria? Ou algum ídolo que adulamos ainda está no nosso coração? Se esse for o caso, nós precisamos nos arrepender, não apenas da ira, mas também do orgulho, do egoísmo e da idolatria. após lidarmos de modo positivo com a expressão de nossa ira por meio do reconhecimento e do arrependimento, é necessário, igreja, mudar nossa atitude em relação à pessoa ou às pessoas cujas palavras ou ações engatilharam nossa ira. Da caneta de Paulo vem esses versos que devem nos orientar. Efésios 4, verso 32 diz: sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. E mais, Colossenses 3, 13 diz: suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Gente bonita e fofa de Deus, se dermos vazão à ira, também temos de buscar o perdão de quem magoamos. E por último, precisamos entregar a Deus a situação que ocasionou a nossa ira. E isso é particularmente verdadeiro quando somos objeto da ira de outra pessoa, ou quando somos injustiçados por um chefe, um marido arrogante, ou quando alguém nos maltrata. Para desvanecer as emoções pecaminosas, temos de crer que Deus é soberano em todos os acontecimentos de nossa vida, tanto os bons quanto os maus, os ruins, e que todas as palavras e atitudes que nos enfurecem estão, de algum modo, incluídas em seus bons e sábios propósitos de nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse é o desafio, igreja, nos tornarmos mais parecidos com Ele. Precisamos reconhecer que qualquer situação que nos tenta a ira pode nos levar-nos ao pecado ou a Cristo em seu poder santificador. Escolha, igreja. A ira vai te levar ao pecado ou vai te levar ao Senhor? No início dessa exposição, eu reconheci que a ira é um assunto complexo, mas espero, de algum modo, irmãos, ter ajudado todos a entender que quase toda a ira que sentimos é pecado. E mesmo que a desculpemos e toleremos em nosso viver, não é aceitável diante de Deus. Antes de encerrar, há mais um aspecto da ira que precisamos considerar: a ira contra Deus. Eu já conheci muitos irmãos, muitos cristãos que estão com ira de Deus por algum motivo. Alguns acham que Deus os decepcionou. Outros pensam que Deus está contra eles. Ah, PR, muitas vezes achei que Deus me deu um tapa na cara exatamente quando eu estava confiando nele. De verdade. Essa pessoa me admitiu que estava com ira de Deus, porque ela concluiu que ele só podia estar irado com ela. Agora, o que nós diremos às pessoas que estão sofrendo demais e acham que Deus as abandonou ou que até mesmo está contra elas? É pecado ficar com ira de Deus? Na psicologia moderna, ela diria que não. Simplesmente, despeje tudo em Deus. É isso que é falado hoje. Está com ira? Despeja tudo em Deus. Li essa afirmação em algum lugar. Pode ficar zangado com Deus. Ele é grandinho. Ele aguenta firme. Ao meu ver, isso é pura blasfêmia. Eu quero afirmar em alto e bom som que nunca é correto ficar com ira de Deus. Ira é um julgamento moral. E no caso de Deus, é acusá-lo de fazer algo errado. É acusá-lo de pecar contra nós por abandono ou de nos tratar injustamente. E geralmente também acontece porque achamos que Deus nos deve algo melhor do que temos recebido na vida. Assim, colocamos Deus no banco dos réus e no nosso próprio tribunal. Deus, você está sendo julgado. Por quê? Porque você não fez aquilo que eu te pedi. Você não é tão bom quanto eu imaginei. As coisas acontecendo na minha vida, eu não esperava dessa maneira. Eu me lembro de um homem que, ao ver a mãe morrendo de câncer, ele desabafou: depois de tudo que minha mãe fez para Deus, é esse o agradecimento que ela recebe? sem levar em consideração que Jesus sofreu agonia indescritível para redimir a mãe de seus pecados e poupá-la de passar a eternidade no inferno. O homem achava que Deus também lhe devia proporcionar vida melhor na terra. Eu admito, igreja, que nós, como cristãos, podemos ter e temos momentos de ira contra Deus. Eu mesmo já senti isso. No entanto, é necessário reconhecermos de imediato que essas ocorrências são pecados dos quais devemos nos arrepender. Como então podemos lidar com o impulso de ficar com ira contra Deus? Irmãos, temos de engolir a seco as emoções e vivermos um tanto alienados de Deus? Não. Essa solução não é bíblica. Primeiro, a resposta firma-se na confiança total e absoluta no amor, na soberania e na sabedoria de Deus. Aleluia. Segundo, devemos em humildade e confiança entregar a Deus nossa confusão e perplexidade. Podemos orar da seguinte maneira: Deus, eu sei que o Senhor me ama, e também sei que muitas vezes as suas atitudes estão acima da minha compreensão. Eu reconheço que estou confuso porque não tenho evidências de seu amor por mim. Ajuda-me no poder do Espírito a confiar no Senhor e a não ceder à tentação de ficar com ira do Senhor. Igreja, lembre-se também de que nosso Deus, ele é perdoador. Até mesmo nossa ira contra ele, que considera um pecado grave, foi paga por Cristo com sua morte na cruz. Se você abriga a ira contra Deus em seu coração, eu quero te convidar. Não, eu insisto que você se aproxime dele em arrependimento e experimente o poder purificador do sangue de Cristo derramado naquela cruz por você. Acho que muitos cristãos vivem em estado de negação quanto à ira. Sabe que mergulham em pensamentos e sentimentos negativos em relação a alguém que os desagradou. Porém, não vê isso como ira, especialmente como ira pecaminosa. Enfatizam o erro da outra pessoa, mas justificam suas próprias ações. Não enxergam o próprio pecado. E como resultado, a ira é aceitável aos seus olhos. Não acham que têm de lidar com ela. Gente bonita e fofa de Deus. Eu oro a Deus. Oro para que Deus ajude a todos nós a reconhecermos nossas iras como pecado, seja ocasional ou frequente, e a lidar com ela de modo apropriado. Que Deus nos bendiga.